step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
Olá, boa tarde, 2 horas, 30 minutos. Começa agora o Mercado Financeiro, trazendo as principais notícias do dia na economia e nas finanças. Eu sou Luiz Arthur Nogueira e hoje, excepcionalmente, Samidana não está conosco. Nós temos um cardápio recheado de notícias importantes. Vamos falar sobre a recuperação do setor de serviços em novembro, um decreto polêmico que tirou a autonomia do Ministério da Economia sobre o orçamento. Vamos falar também sobre o aumento dos pedidos de auxílio-desemprego lá nos Estados Unidos e muito mais. Fique com a gente aqui no Mercado Financeiro. Como já é tradição, começamos mostrando o gráfico do índice Bovespa, que hoje opera no modo montanha-russa. O que é o modo montanha-russa? É um sobe e desce, sobe e desce. Observe que tem aí uma linha horizontal que representa o fechamento de ontem. Então, na abertura, ficou abaixo dessa linha, portanto, operando em queda. Ali, por volta de 11h30, meio-dia, operou em alta. Depois, meio-dia 40, em queda de novo. E agora, aí, após 1h, operando em alta. Neste momento, aos 105.845 pontos, com alta de 0,15%. Hoje não há uma tendência definida, nem aqui no Brasil, nem no mundo. Na verdade, o mercado financeiro continua digerindo as declarações dos dirigentes do Fed. O Federal Reserve, Banco Central Americano, em princípio, vai fazer entre 3 e 4 altas de juros este ano. Ok, está dentro do esperado, nada que vá gerar nenhum grande transtorno. E isso tem gerado também um dia tranquilo no mercado financeiro global. Vamos ver o gráfico, então, aqui as tabelas das principais bolsas de valores. Repare que nos Estados Unidos temos um comportamento misto. O índice Dow Jones, da Bolsa de Nova York, em alta de 0,41%. O S&P 500, das 500 maiores empresas americanas, em leve queda de 0,21%. A Bolsa Eletrônica Nasdaq, em queda de 0,81%. Na Europa, também comportamento misto. Tivemos alta de 0,13% na Alemanha. No Reino Unido, também valorização de 0,16%. Já em Paris, queda de 0,50%. Em Madrid, alta de 0,53%. Na Ásia, também comportamento misto. Na China, uma queda de 1,17%. No Japão, em Tóquio, nós tivemos aqui, deixa eu olhar no gráfico, 0,96% em queda. Em Hong Kong, uma leve alta de 0,11%. E no mercado de moedas, também um dia de tranquilidade. O dólar vem perdendo força frente às principais moedas do mundo por conta da perspectiva dos investidores de que o Banco Central Americano não vai precisar exagerar na alta de juros. Com isso, o dólar cai frente às principais moedas. Aqui no Brasil, o fenômeno é parecido. Dólar recuando 0,35%, vendido a R$ 5,51. O euro em queda de 0,16% a R$ 6,32. Bitcoin oscilando para baixo hoje 1,71% aos 43.214 dólares. Outra notícia importante que vem dos Estados Unidos envolve a questão do auxílio-desemprego. O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego aumentou de forma inesperada na primeira semana de janeiro, em meio a essa nova onda de infecções pela Omicron Covid-2019. Ao todo, foram 230 mil solicitações, sendo que 23 mil a mais do que na semana anterior. A expectativa do mercado era de que o número não passasse os 200 mil pedidos de auxílio-desemprego, o que mostra, de alguma forma, o impacto da Covid na maior economia do mundo. Outra notícia importante aqui já no mercado brasileiro envolve o volume dos reservatórios aqui no país. Você sabe que a gente está vivendo uma crise hídrica, choveu muito pouco no último período chuvoso lá do verão 2020-2021 na região centro-sul. Isso obrigou o governo federal a acionar usinas térmicas, que são mais caras e mais poluentes. A conclusão final foi de que nós, consumidores e empresários, tivemos de pagar uma tarifa de energia muito alta. Aos poucos vai melhorando, está chovendo bastante agora nesse novo período de verão 2021-2022, mas ainda assim a situação dos reservatórios preocupa. Quem traz as informações é o repórter Fernando Martins.
As chuvas que atingem boa parte do país ajudaram a melhorar o nível dos reservatórios das principais hidrelétricas, mas o cenário ainda exige cautela. Nesta quarta, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico decidiu manter as medidas excepcionais adotadas desde 2021 para reduzir os efeitos da crise hídrica. O órgão avaliou que o volume das represas melhorou em quase todas as regiões com a chuva observada em dezembro, com exceção do sul. Por outro lado, as autoridades decidiram limitar as condições de contratação das usinas termoelétricas mais caras e principais responsáveis pelo aumento da conta de luz. O sócio do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Pedro Rodrigues, avalia, porém, que a eventual retomada da economia pode exigir o acionamento das térmicas.
Então, acho que vai depender aí, nesse momento, a decisão talvez tenha sido acertada. Agora, para o futuro, a gente ainda pode ver, dependendo do nível de chuva e principalmente do crescimento econômico do país, a gente pode ver novamente tarifas mais caras e bandeira de escassez hídrica sendo colocada na conta de luz novamente.
Pela determinação do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, a partir de agora, só poderão ser acionadas usinas com custo variável de até R$ 1.000 megawatt-hora. O teto poderá ser estendido até R$ 1.500 megawatt-hora em caso de necessidade, como indisponibilidades forçadas de equipamentos. O órgão também decidiu manter o teto de 15 mil megawatts médios para a geração de termoelétricas, incluindo eventual importação de energia do Uruguai e da Argentina. O objetivo das novas medidas, que podem ser revistas nos próximos meses, é reduzir custos e otimizar a produção de energia.
Bom, resumo da história é o seguinte: quanto mais chover na região dos reservatórios das usinas hidrelétricas, melhor para nós consumidores e empresários. O governo vai precisar acionar menos as usinas térmicas, que são mais caras e mais poluentes, vai poder fazer com que as usinas hidrelétricas funcionem em sua plenitude, gerando uma energia mais barata e, do ponto de vista ambiental, de melhor qualidade. Bom, mudando agora de assunto, vamos falar um pouquinho sobre o mercado de juros, né? Há essa expectativa no mundo todo sobre alta de juros nas principais economias, em particular na maior economia do mundo, nos Estados Unidos, um processo de normalização desta política monetária. Agora, aqui no Brasil, vamos combinar que o juro já vem subindo há vários meses e na ponta mesmo do investidor que coloca dinheiro em título público, ele já percebeu que comprar, por exemplo, o IPCA+, que é aquele tesouro, o NTN-B, está rendendo muito dinheiro, porque está pagando a inflação e juros de 5,5% com vencimentos mais longos. É um investimento interessante. Eu queria, para falar sobre esse assunto, trazer um convidado agora, que é o economista-chefe da Infinity Asset, Jason Vieira. Jason, boa tarde, seja bem-vindo ao Mercado Financeiro, tudo bem?
Tudo bem, Luiz, obrigado pelo convite.
Jason, por que a gente está pagando juros tão altos, por exemplo, em títulos IPCA+, o Brasil está com questão de credibilidade? Qual que é o seu diagnóstico para o atual momento dos investimentos?
Nós estamos com juros muito altos, basicamente isso. A NTN-B, na verdade, quando ela demonstra esse 5,5, ela está mostrando o juro real do Brasil. Muitas vezes as pessoas confundem, fazem aquele cálculo muito errado em relação aos juros reais, colocam os juros reais uma conta de menos simples. Mas quando a gente observa, os juros reais já estão há algum tempo positivos no Brasil, nós fazemos um acompanhamento já há alguns anos nesse sentido, paga-se muito bem, mas isso obviamente é aquela perspectiva do Banco Central tentar trabalhar esta inflação que vinha no ano passado. Nós já alertávamos que não era temporária, mas o Banco Central insistiu, junto com os bancos centrais internacionais, não foi só um erro do nosso Banco Central, tanto que ele teve que agora, de alguma maneira, se explicar ali para o CMN. E com isso você coloca o Brasil numa vanguarda. O Brasil, no momento em que ele foi hawkish, ou seja, que ele determinou que ele ia começar a subir os juros, ele foi entre os mais hawkish do mundo, ou seja, ele foi o que mais subiu mais rapidamente no mundo e com uma força muito grande, o que não necessariamente ajudou a debelar a inflação. A inflação foi debelada por outros fatores que não efetivamente a decisão de juros.
Esse é um ponto interessante, Jason. Eu não sei se você concorda com a minha análise, mas me parece que a inflação aqui no Brasil e até no mundo como um todo é muito mais uma inflação de oferta do que uma inflação de demanda. E a gente sabe que o remédio amargo dos juros costuma funcionar bem quando o problema é a inflação de demanda e não de oferta. Nesse sentido, na sua avaliação, qual é o limite que o Banco Central deveria atuar para subir esses juros a tal ponto de não jogar a economia brasileira num processo recessivo?
Esse trem já passou. Esse trem já passou. Infelizmente, o Banco Central já tomou a atitude de passar para a zona contracionista em termos de juros. Ele talvez não gere uma recessão, mas ele é contractor em termos de atividade econômica. Exatamente os setores que ainda funcionavam e que não estavam sendo inflacionários na economia, e aqueles que passavam pela retomada, que é o setor de serviços, esses eles acabam sofrendo. Serviços nem tanto por conta dos juros, mas obviamente o restante da economia acaba sofrendo quando os juros sobem demais. E esta inflação, isso nós estamos alertando desde 2020, eu estou falando disso desde 2019, que uma inflação de oferta, primeiro é que ela tem o fator da imponderabilidade, você não sabe quando vai se resolver. Não adianta você dizer que é uma inflação temporária se você não tem os elementos para dizer que ela é realmente temporária. Foi o primeiro erro dos bancos centrais. E depois, aqui no Brasil, nós temos o elemento da volatilidade cambial que também afeta a inflação. Afetou a inflação em 2020, ou seja, ela gerou um represamento da inflação por conta dos problemas de mobilidade, ou seja, as pessoas não conseguiam sair na rua, compravam menos ou, obviamente, teve menos inflação. Mas dali, este represamento ele foi desrepresado no momento que a atividade econômica voltou com o processo vacinal avançado no Brasil. Ou seja, começou a se vacinar as pessoas começaram a sair na rua, uma onda ou outra menos forte. A Ômicron muito provavelmente tem cara de que é o início do fim da pandemia, e isso tudo acabou no ano passado liberando boa parte da inflação, descomprimindo uma parte da inflação, que acabou fazendo parte, junto com o choque de oferta, desses 10,06% que nós tivemos em 2021.
Agora, Jason, eu sei que você já trabalhou no mercado financeiro americano, eu queria ouvir a sua opinião sobre a questão do Federal Reserve. Estamos com uma inflação anualizada de 7%, a maior em 40 anos. Vamos combinar que para os padrões americanos é um absurdo. 7% de inflação em dólar, na moeda mais importante do mundo, não é pouca coisa. Por outro lado, o Banco Central americano, ora parece que vai apertar mais, tem hora que dá uma afrouxada. Qual que você acha que deve ser o papel dele nesse momento para, de um lado, debelar essa inflação que é preocupante, mas, por outro, também não pegar a maior economia do mundo e desaquecer demais?
Você tem, no momento do passado, há 40 anos, quando isso aconteceu, o economista do Banco Central, o chairman do Banco Central, era o Paul Volcker, ele jogou os juros a 20%. Ou seja, o Reagan odiou o Paul Volcker por anos por causa disso, mas ainda mais que estava aquele momento Reagan Economics, ou seja, aquela retomada da economia americana pelo plano do Reagan, mas não teve jeito, ele atuou daquela maneira. Neste momento, com este Fed, muito provavelmente isso não vai acontecer. Porque você tem o chairman, que é o Powell, e a vice-chairman, que ela é um Brainard, que os dois são o que a gente chama no mercado financeiro de dovish. São pessoas que gostam de estímulos ao estilo MMT, ou seja, de moderna teoria monetária, ou seja, jogar dinheiro na economia, manter estímulos, e ao mesmo tempo também são aqueles que não gostam de subir juros. Eles vão ficar se debelando dentro do Fed o máximo que eles puderem para evitar que qualquer coisa mais grave seja feita. O problema é que, ao evitar que alguma coisa mais grave fosse feita no passado recente, eles deixaram a inflação chegar a 7%. Ah, mas eles podiam ter subido juros. Não, eles tinham que ter tirado os estímulos. Lá o caso é diferente. Foram os estímulos que geraram a inflação junto com o choque de oferta. Então, se nós pegarmos o que aconteceu no Brasil, o que aconteceu nos Estados Unidos, você tem alguns elementos que se adicionaram ao choque de oferta, se tornaram catalisadores do choque de oferta para gerar o problema que nós observamos agora. Então, o Fed agora, muitos membros do Fed falam de 4 elevações de juros este ano. Os últimos dot plots que a gente viu, que são as projeções dos membros do Fed, indicavam 3. Então, é uma opinião de um membro do Fed, obviamente. E isso daí vai ficar essa disputa aí pelo menos até metade do ano. Quando deve estar para acontecer o fim do taper, ou seja, daquela redução da compra de ativos, eles vão aí chegar ao ponto que eles param de comprar ativos, param de gerar estímulos. E aí, efetivamente, eles podem começar a pensar na normalização, ou seja, voltar a subir juros. Mas a briga é boa lá. A briga é boa porque o presidente do Fed não quer, a vice não quer, uma parte já brigou bastante, eles tiveram que mudar o discurso várias vezes e a inflação não foi temporária como eles achavam.
É um bom debate, até porque precisa combinar com o coronavírus para saber se ele vai piorar a situação, se vai melhorar. Então, se alguém souber e, de fato, puder cravar qual é o melhor caminho, vai ganhar o Prêmio Nobel de Economia, né? O que não é fácil. Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Mercado Financeiro, na Jovem Pan News. Um abraço, até uma próxima oportunidade.
Obrigado, até a próxima.
Bom, vamos mudar de assunto. Agora, esse assunto é polêmico, hein? Ó, presta atenção, o Ministério da Economia perdeu autonomia sobre a execução do orçamento. Ou seja, em tese, o ministro Paulo Guedes ficou mais fraco. Agora ele não manda mais na execução do orçamento. Mas será que essa é a interpretação mesmo? Quem ficou mais poderoso foi o Ministério da Casa Civil? Bom, vamos conversar, vamos a Brasília, conversar com a repórter Paola Cuenca. Paola, o que, que diz esse decreto do presidente Jair Bolsonaro? Boa tarde, seja bem-vinda ao Mercado Financeiro.
Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Olha, de fato, existe uma perda de autonomia do ministro da Economia a respeito desses remanejamentos e movimentações do orçamento da União. Porque o que acontece? Em todo início de ano existe um decreto que coloca a delegação de competências para o ministro da Economia a respeito de movimentações do orçamento da União, como a abertura de créditos especiais e suplementares, alteração de grupos de natureza de despesa, ou então até a reabertura de alguns créditos especiais em favor de órgãos do Poder Executivo Federal. O que acontece é que nesse decreto, que foi publicado hoje no Diário Oficial da União, está ali um parágrafo único colocado que todos esses atos que estão na competência do ministro da Economia, eles precisam receber uma manifestação prévia favorável do ministro-chefe da Casa Civil, que é ligado à Presidência da República. É esse o detalhe que faz com que a autonomia de Paulo Guedes nessas movimentações do orçamento da União seja diminuída para, então, ampliar o poder do ministro-chefe da Casa Civil, que é atualmente a Ciro Nogueira, senador licenciado, que é do Partido Progressistas, faz parte do Centrão, né? E está ali ocupando a cadeira de ministro-chefe da Casa Civil. É essa a diferença. Até porque, se a gente for lembrar, na Junta de Execução Orçamentária, Ministério da Economia e Ministério da Casa Civil já faziam debates a respeito de como vão ficar essas movimentações do orçamento da União. Mas ainda a palavra final ficava com o Ministério da Economia. E agora existe esse detalhe de uma manifestação prévia favorável do ministro-chefe da Casa Civil. Então, logo, Ciro Nogueira passa a ter mais controle a respeito de como vão ficar essas decisões do orçamento. Uma nota publicada pela Secretaria-Geral da Presidência da República coloca que essa delegação de competências para o ministro da Economia, ela já pode ser feita de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022 e que o motivo desse decreto é dar maior celeridade, maior agilidade nas modificações que possam acontecer com esse orçamento e também deixar com que a Presidência da República possa ter uma revisão maior desses atos que possam ter um maior impacto a respeito de mudanças no orçamento da União. Eu conversei com alguns economistas que são especialistas em contas públicas e eles colocam que isso fica uma representação a respeito de como Ciro Nogueira, que é esse membro do Centrão no governo federal, passa a ter mais controle a respeito das movimentações que vão acontecer no orçamento nesse ano de 2022.
É, ainda mais que é um ano eleitoral, né, Paola? Agora, se por um lado o ministro Paulo Guedes perde força, por outro lado a gente poderia também ter uma interpretação diferente, né? A gente sabe que o governo faz uma série de acordos políticos, a Casa Civil com senadores, com deputados, e aí o Ministério da Economia muitas vezes ficava numa saia justa, tendo que desfazer um acordo que foi feito lá no Palácio do Planalto. De alguma forma também não é um alívio para o ministro da Economia não ter que se meter mais nesse tipo de encrenca?
Olha, existe também esse outro tipo de comentário. Também nessa conversa com alguns economistas, eles falam que geralmente o ministro Paulo Guedes, ele não tinha tanto essa conversa, né, política, essa negociação e articulação com o Congresso Nacional. Tanto que a gente pôde ver nos últimos orçamentos uma questão de um relator dizer, ah, mas isso foi combinado com o Ministério da Economia, e depois o Ministério fala, não, a gente não combinou, a gente não tinha concordado com isso, e ter essas dificuldades entre o que o ministro da Economia, Paulo Guedes, queria que acontecesse no orçamento e o que o Congresso Nacional acabava definindo e fazendo fazendo essas modificações. Como Ciro Nogueira é, então, um senador licenciado, é membro do Centrão, ele fica com essa articulação política maior com o Congresso Nacional. Então, também pode ser visto como uma divisão desse poder a respeito dos remanejamentos e movimentações do orçamento, para que também o ministro-chefe da Casa Civil, que tem esse poder maior de articulação política, possa fazer esse meio campo. Então, existem essas duas interpretações que podem ser colocadas, de fato, a respeito desse decreto.
Verdade. Paola Cuenca, ao vivo, direto de Brasília. Muito obrigado pela sua participação aqui no Mercado Financeiro. Bom, só o tempo vai dizer se o ministro Paulo Guedes vai ficar satisfeito ou não. De repente, ele dá alguma declaração e conta pra gente se pra ele foi um alívio se livrar dessas encrencas políticas ou se, no fundo, ele não gostou de perder poder. Afinal de contas, comandar o orçamento tem muito poder aqui no Brasil. Bom, vamos agora falar de uma boa notícia. Após 2 meses consecutivos de queda, o volume de serviços prestados no Brasil cresceu 2,4% em novembro. Isso é importante porque o setor de serviços representa aí cerca de 70% de toda a atividade econômica e, portanto, é o grande gerador de empregos aqui no país. Com esse resultado, o setor ficou 4,5% acima do patamar pré-pandemia registrado em fevereiro de 2022, mas ainda está 7,3% abaixo do recorde alcançado lá em novembro de 2014. Vamos dar uma olhada então no gráfico para a gente entender a evolução do setor de serviço. Olha só, aqui é a variação mensal. Então reparem que no mês de setembro havia sido uma queda de 0,6, em outubro nova queda de 1,6 e agora em novembro, que é a barrinha vermelha, uma recuperação de 2,4%. É uma ótima notícia. Vamos ver o próximo gráfico para a gente poder também agora entender um pouco melhor a evolução acumulada em 12 meses, né? Aí é um belíssimo resultado, repare só, olha como vem crescendo a partir de junho no acumulado em 12 meses, agora chegando no pico de 9,5%. Se a gente olhar as barrinhas do lado esquerdo, mostra exatamente o auge da pandemia que foi no ano passado, na verdade em 2020 e 2021. Por quê? Porque o setor de serviço foi o que mais sofreu na pandemia com o lockdown. É um setor que depende muito do contato entre o cliente e o prestador de serviço. Vou dar um exemplo aqui. Você vai a um salão de beleza cortar o cabelo. Não tem como fazer isso virtualmente, via internet, vai cortar cabelo via internet? Não. Você tem que ter contato lá com o profissional do salão de beleza. Então, com o processo de vacinação, reabertura da economia, o setor de serviço vem decolando. E para a gente entender um pouco melhor qual é o limite dessa recuperação do setor de serviços, nós vamos conversar agora com o economista-chefe, o Fábio Bentes, ele que é economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio, Serviços e Turismo. Fábio Bentes, boa tarde. Seja bem-vindo ao Mercado Financeiro, tudo bem?
Muito boa tarde, Luiz. Muito obrigado pelo convite.
Prazer é nosso. Fábio, há claramente uma recuperação do setor de serviços pós-vacinação, né? Pós-reabertura da economia. Então, esse dado de novembro, embora seja um dado do passado recente, é um dado bem-vindo. Agora, eu queria olhar um pouco para frente. Dá para imaginar que agora, em 2022, o setor de serviços vai continuar tendo um bom desempenho ou há limite para essa recuperação?
Olha, Luiz, isso é uma pergunta bastante interessante. Na realidade, o setor de serviços já tem um desafio pela frente agora, a partir de janeiro. A gente está diante dessa nova variante Ômicron. Conforme você colocou muito bem, o setor de serviços é o que mais depende do consumo presencial. Não dá para cortar o cabelo, não dá para ir ao restaurante virtualmente, até dá, mas é mais difícil, gera uma perda de receitas. Todo o serviço de lazer, a prestação de serviço ao lazer, depende do consumo presencial. E, infelizmente, a gente está diante dessa nova variante da pandemia, a variante Ômicron. E o que a gente percebeu na virada de 2021 para 2022? O isolamento social, que vinha caindo consistentemente desde o início do segundo semestre do ano passado, deu para trás em dezembro, voltou a subir um pouquinho, o que faz todo sentido na medida em que boa parte das vacinas ainda não capturam, ainda não protegem contra essa variante Ômicron, não protege 100%. Claro que, de certa forma, evita casos mais graves da doença, mas sempre que a gente tem esses picos de pandemia, esses picos de contaminação, e é possível que a gente tenha isso ao longo de 2022, isso limita a capacidade de recuperação do setor. De qualquer forma, Luiz, dado de novembro foi muito bom, foi acima do esperado. A gente aqui esperava uma alta de menos de 1%, veio esse 2,4%, que repôs as perdas dos dois meses anteriores. Né? Se citou em setembro, em outubro, a gente teve uma queda acumulada de 2,4%. Portanto, uma boa notícia para novembro, que, aliás, também contou com uma inflação de serviços baixa. A inflação de serviços em novembro foi de 0,27%. Em dezembro, a inflação de serviços acelerou para quase 0,80%, ou seja, esse respiro de novembro não deve ir longe. O setor de serviços e a economia como um todo deve ter dificuldades aí nesse início de 2022. Tudo depende do desenrolar da crise sanitária.
Exato. Ô, Fábio, nesse contexto, até que ponto a inflação ainda alta pode atrapalhar a renda dos consumidores e afetar o setor de serviços? E eu queria entender se esse setor é ou não afetado pela alta de juros do Banco Central.
Bom, a inflação, na realidade, Luiz, ela já vinha freando um pouco desse ritmo de recuperação do setor de serviços, o comércio, a indústria, teve diversas quedas. Esse ano, a inflação é um fenômeno altamente indesejável, especialmente no setor de serviços, que boa parte do serviço é prestado às famílias. Então, sempre que você tem um aumento na inflação, os gastos com lazer, por exemplo, são adiados, são postergados, né? E isso, obviamente, ajuda a frear o ritmo de recuperação do setor. Em termos de taxa de juros, a gente sabe historicamente que o impacto assim, ele não é tão... não existe uma correlação de curto prazo tão forte entre a alta dos juros e o desempenho do setor de serviço. É bom lembrar que desde março agora de 2021, desde março passado, na verdade, o Banco Central vem aumentando os juros, saímos de 2% para mais de 9% na última reunião do Copom. E o que aconteceu com o setor de serviço? Ele conseguiu se recuperar. Por quê? A gente teve essa retomada na circulação de consumidores. Então, a gente tinha aquela inflação de oferta, que não é novidade, já vem acontecendo no Brasil e no mundo há muito tempo, mas também um pouco de inflação de demanda. Quem teve que sacrificar margem nas fases mais agudas da pandemia, na primeira e na segunda onda, aproveitou um pouco esse movimento de recuperação do segundo semestre para tentar recompor essa margem. Isso começou a pressionar a inflação de serviços também. Repito, novembro houve uma trégua, em dezembro não houve, muito provavelmente janeiro, fevereiro, a gente deve ter uma inflação um pouco mais baixa, mas ainda longe do desejado.
Fábio, nós temos 30 segundos, eu queria um rápido comentário sobre o setor de turismo. Sétimo mês seguido de alta, embora estivesse antes no fundo do poço.
Pois é, o setor de turismo ainda está 16% aquém do nível de geração de receitas lá de fevereiro de 2020. Existia uma perspectiva muito boa, Luiz, de recuperação do setor de turismo nesse início de 2022, nessa virada de 21 para 22, a alta temporada acontece, que a gente tem acompanhado cancelamento de eventos como carnaval, virada do ano, e isso vai afetar a capacidade de geração de receita do setor e deve retardar um pouquinho a retomada àquele nível pré-pandemia. A gente aposta que isso deva ocorrer por volta de setembro desse ano.
Muito bem, Fábio Bentes, economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Muito obrigado pela sua participação, um grande abraço, até uma próxima oportunidade.
Até a próxima.
E com a participação do Fábio Bentes, a gente encerra agora o programa Mercado Financeiro, renovando o convite para amanhã, às 14h30. Você fica agora com os 60 minutos de notícia aqui no canal Jovem Pan News. Você que nos acompanha na rede Jovem Pan de rádio, fica agora com o noticiário da sua cidade. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, um grande abraço e até amanhã. Tchau.